O convidado da Açores TSF é Lino Luís Freitas Fraga, um corvino. Nasceu no já longínquo ano de 1944 e escreveu um livro, chama-se Pátria, porque nos abandonas, sofrimentos de uma guerra. Lino de Freitas Fraga, o que é que o levou a escrever este livro? Isto é quase que uma pergunta de algibeira, mas porquê agora este livro?
Eu já há tempo que pensava nisso antes de me reformar. Mas depois de me reformar, que me tenho mais tempo, e digamos que a gota de água que me enviou para isso foi um dia numa conversa com um colega, antigo camarada de Boutramar, que me disse que um colega nosso, comum, amigo dos dois, que estava a viver lastimavelmente. O termo foi o mesmo este. Pronto, e aí prontificamos logo e fomos entrevistar o amigo. Foi preciso jurar por tudo e por mais alguma coisa, como não punha nem o nome, nem a freguesia, pus apenas Costa Norte de São Miguel, porque ele diz que freguesias pequenas toda a gente se conhece, e começavam a chamar nomes, e não sei mais. É o primeiro entrevistado a seguir a minha página de introdução, que dei-lhe o nome fictício de André.
Uhum.
E depois de ver as condições desumanas em que ele vive, porque não tem reforma, veio aparente bom da África, mas está completamente arrasado psicologicamente, e a partir daí comecei, tive sorte, fui apanhando pessoas disponíveis para fazerem para darem as suas declarações. Alguns, sem ser o André, também recusaram, não queriam que o seu nome aparecesse, ainda são uns 4 ou 5, que lamento não poder dizer eles quem são, porque são pessoas, algumas bem conhecidas, e continuei, e ainda tinha mais entrevistas já em rascunho, digamos, só que por motivo de pessoal de saúde, suspendi.
Portanto, isto são relatos de quem esteve em África, na guerra, e que regressando ao país, regressando aos Açores, se sente e estará abandonado, por conta própria.
Completamente abandonado. Há milhares de...
O Estado não providencia
nada,
qualquer tipo de ajuda?
Nada. E vou-lhe só dar um exemplo. O único político, depois de 25 de Abril, que ainda fez alguma coisa para os militares, embora pouco, foi o Dr. Paulo Portas, de quem eu não sou simpatizante, estou à vontade para falar, mas que deu uma pequena pensão de 130 a 140 euros anuais. Portanto, nem dava um euro por dia. Mas lembrou-se. O facto é que depois de entrar o governo do Sócrates, o engenheiro Sócrates, essa subvenção, chame-lhe lá aquilo que é, foi reduzida para metade, alegando que o fundo de pensões do Ultramar não aguentava. Mas é o mesmo Estado, é o mesmo governo que pagou milhares de milhões de euros para cobrir buracos nos bancos, no BPN e no BPP, por desfalque de banqueiros corruptos. Que desfalcaram os bancos. É o mesmo Estado que dá proteção aos grandes e que esquece os seus heróis.
Quando se fala desses heróis esquecidos, e se fala nas cicatrizes de guerra, talvez, digo eu, as cicatrizes mais profundas não são as visíveis, são aquelas que ficam na mente. Há muita gente a sofrer com problemas psicológicos gravíssimos. Teve conhecimento desse tipo de problemas durante a recolha que fez?
Muitos. Estão aí alguns bem relatados. Pessoas que começaram a me dar a entrevista completamente à vontade, que davam um nome, que tiravam fotografias, porque em todas aquelas que os entrevistados deixaram, eu publiquei uma fotografia do tempo da tropa, em que eles se cumpriram no serviço, e uma fotografia atual, portanto, 2008-2009. Mas houve, como eu ia dizer, houve colegas, camaradas, que começaram a dizer que sim senhor, e a meio da conversa já estavam de tal maneira emocionados, uhum, que já nem quiserem que se fizesse o nome, nem tirasse fotografias, obviamente. Porque fotografias,
e em regra, essas pessoas, como é que vivem, como é que sobrevivem hoje em dia?
Alguns dos que entrevistei que não quiseram dar o nome vivem bem, porque têm as suas vidas profissionais, portanto, tinham habilitações, ocupam cargos, estão reformados com reformas aceitáveis, mais ou menos aceitáveis, como é o meu caso e outros. Mas há aqueles que viviam da terra, que regressaram do ultramar, soldados, com a quarta classe, ou nem isso. E que depois deixarem de poder trabalhar na terra, com os traumas que foram aparecendo ao longo dos anos, à medida que a idade vai aumentando, as coisas vão piorando, estão completamente a viver abaixo do limiar da dignidade humana. Com as reformas, umas pensões de 200 e tal euros, que nem conseguem comprar medicamentos, nem ir aos médicos. Nós não queríamos, e eu falo por mim, mas a intenção do livro era essa, despertar as entidades públicas para verem as tragédias familiares que isso acontece, em que se verificam. Porque há uma coisa que custa muito a dizer, mas já disse e vou repetir aqui. Por mais incrível que pareça, as pessoas que ainda estão a viver melhor são as que vieram deficientes, das Forças Armadas, que vieram de ultramar e estropiados, sem pernas, sem braços, etc, etc. É preciso referir também que não há dinheiro, e eu digo isto sempre, escrevi nos artigos que aí está, não há dinheiro que pague um jovem de 21 ou de 22 anos ficar sem pernas, ficar sem braço, ficar cego, ficar de qualquer deficiência, porque ninguém quer ficar. Mas, infelizmente, esses têm uma pensão de acordo com o grau de deficiência que têm. Eu nunca quis saber nenhum, houve alguns que me queriam dizer quanto é que ganhava, e eu nunca quis saber, porque não é isso que me interessava. Ao passo que aqueles que estão a viver pior, infelizmente, são aqueles que fisicamente e aparentemente vieram bons.
As doenças de foro psiquiátrico.
Exatamente. Há um senhor ali que eu já conhecia há muitos anos, um senhor, não, que ele é mais novo que eu, senhor, mas de qualquer maneira um amigo, camarada, que eu já conhecia antes, parecia uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, calado, não era de coisa. E quando eu comecei a entrevistar, o homem está completamente arrasado em termos psicológicos. Chorou várias vezes, ainda me fez chorar também a mim. Tivemos que parar várias vezes, fumava o cigarro, não. É só para ver o estado em que esse homem está. Ele tinha deixado de fumar há cerca de um ano. E as fotografias mostram isso. Ainda continua a andar com o cigarro em cima da orelha, como é habitual aqui em São Miguel. Portanto, e diz-me quando veio, fazia as perguntas iguais a todos, as respostas obviamente é que não eram iguais, se ele tinha vindo igual como tinha ido. Ele disse um não muito prolongado e diz, a tropa, o termo é este, a tropa deu cabo da minha vida. Depois contou, quando veio que vinha de tal maneira, vou utilizar outra vez, e o livro usa muito, não é de leitura, de literatura muito, muito difícil, porque é simples de usar as palavras que as pessoas me disseram, eu vim, diz-me assim, completamente pirado. Eu, quando vim, não queria saber de nada. Eu não podia ouvir um barulho. Se arrebentava uma roqueira, eu partia, tirava-me para o chão e partia tudo em casa. Eu procedia mal com meus pais. Casei-me, tive dois filhos, e 3 anos depois a mulher abandonou-me. E para um bocadinho, com as lágrimas já a correr para cara abaixo, e diz-me, e eu não sei como é que ela aguentou tanto. Ora, isto prova que o homem está consciente da situação em que se encontra. Tem uma pequena reforma que trabalhava aí numa empresa, mas tem problemas de saúde agora, como é que se chama, de baixa circulação. Mas veja só, aquele homem, uma mina arrebentou perto dele e ele ficou com deficiência no ouvido. Eu nunca disse a ninguém, nem lá na tropa, nem depois, nunca tratou daquilo. E há situações muito graves assim. São várias que agora eu lembrei-me isso porque...
E neste seu livro, em que entrevista esses militares, o livro retrata a realidade da Guiné em particular ou é mais abrangente?
Não, talvez tenha mais entrevistados da Guiné, por coincidência consegui apanhar mais.
E a Guiné, as pessoas não falam muito da Guiné, fala-se de Angola, fala-se de Moçambique, mas a Guiné,
não, a Guiné
era um cenário muito duro.
Difícil, era um pouco mais difícil e que tinha muito, talvez que vieram mais de... como é que se diz, com deficientes foi da Guiné, com minas, por exemplo, eu tenho um caso na Guiné, que relata aí, 4 jovens na mesma granada deixou os 4 deficientes. Tive entrevistado, um estava para o estrangeiro, por isso não esteve, que era de Santa Maria. Os outros 3, um é da Salga, um é da Lagoa e um é de aqui da zona perto, agora não me recordo o nome, de uma destas freguesias aqui perto dos mosteiros, não me recordo o nome agora, que chama-se Moisés. E continua a ter uma amizade impressionante. Continua a se reunir periodicamente, até as famílias são amigas. E foi no dia de São de Cristo, em 2008, salvo erro. Eu fui juntamente na procissão com os deficientes das Forças Armadas. E encontrei alguns para pedir para me darem as entrevistas, estava a fazer nessa altura, e eles disseram-me que sim, dois, isso, o José e o Manuel Alegre, mas queríamos te pedir um favor, é se podíamos ir entrevistar um colega nosso à Salga, porque houvessem, esse rapaz, esse homem perdeu as duas pernas e os dois dedos numa mão e tinha-lhe dado uma paralisia, um AVC, e ficou paralítico de um lado, e a tropa não queriam dar uma cadeira de rodas em motor, e fomos lá, a amizade que une aqueles três, nesses três, o senhor Tiago perdeu as duas pernas, dois dedos de uma mão. O Moisés ficou com as duas pernas partidas, um braço partido, apanhou o tendão, ficou com os dedos da mão direita defeituosos. O Manuel Alegre ficou com a perna toda desfeita, ao fim de muitas cirurgias, mas ficou com uma pequena deficiência, andou com calça no sapato. E o outro, de Santa Maria, arrancou-lhe o osso da testa, parte do osso frontal. Mas esses estão a viver razoavelmente. Porque têm as suas pensões de acordo com o grau de deficiência que tinham, como eu já disse, não é igual.
Estou aqui a ver o livro e às tantas nesta crónica, um vulcão em cadeira de rodas. Há aqui
é o Gilberto São Roque.
Uma fotografia do Unimog, as viaturas da altura, totalmente destruído por uma mina na Guiné.
Como é que um condutor num carro desses podia escapar?
De facto, olhando para as imagens,
é impossível.
É uma coisa tremenda. Mas o Lino Fraga também esteve na Guiné?
Não, esteve em Angola.
Esteve em Angola?
Esteve em Angola.
E como é que foi o cenário que viveu?
Não, o meu foi, e estou à vontade para falar nisso, porque eu sou, digo aí, conto a minha história, mas de uma
tem
maneira...
Tem algumas fotografias suas, quando era
sim,
um pouco mais novo.
Bastante. Mas também tem um atual que foi quando eu andava fazendo as entrevistas. Também deve estar aí, o Dr. Mel.
Esteve 20... primeiro na Ilha Terceira? Esteve...
Primeiro tirei recruto no PI 17, depois fui transferido para a Força Aérea, no princípio
para
de janeiro.
Para a base das Lajes, não é?
A base das Lajes.
BA4.
Seria ótimo se desse que eu daí, porque era um sítio muito bom. E depois, mas não houve um mês, fui mobilizado para Angola. E só cheguei a Angola no dia 30 de agosto de 66, portanto, já com 10 meses de tropa. Passei uns meses na base de Mondigi à espera e depois fiz 25 meses.
Tinha 22
meses.
Anos na altura, por aí.
Tinha feito 21 nas vésperas de me apresentar no 17. E cheguei a casa o dia que fiz 24.
E como é que foi essa sua experiência em Angola? Por onde é que andou?
Não, eu pessoalmente, eu digo, eu pertencia à Força Aérea. A Força Aérea era diferente, nós não íamos para o mato, nascer os pilotos que iam em evacuações, principalmente os de helicópteros. Foi mais um serviço burocrático e ajudar a carregar bombas, mas nunca entrei em combates, nem nada disso. Agora, marcou-me coisas que me marcaram, foram coisas que eu assisti, que eu vi, por exemplo, fui várias vezes nos aviões, e trabalhava na esquadra nos aviões de transportes que se chamavam Noratos. Nossas tropas era conhecida entre as tropas por barriga de Xingu, que tinha uma barriga muito grande e levava carga e passageiros que nunca mais acabava. E fui várias vezes voluntário, os sargentos perguntaram-me se eu queria ir para ajudar a amarrar os feridos, e aí é que eu vi o verdadeiro cenário da guerra.
Tem aqui uma fotografia que tem o título de Chacina no Norte de Angola em 1961, e depois
tempos.
Explica que é uma foto do sargento paraquedista Joaquim
Exatamente.
Coelho, e agradece a autorização para publicar. Esta imagem é uma imagem a preto e branco.
E tinha outras mais violentas, mas que me aconselharam que era
publicar.
Melhor não publicar.
Mas viu de perto essa violência?
Não, essa foi... Na
essa
altura...
que estava a relatar, de recolher os corpos, de ajudar as pessoas...
Sim. O que me impressionou, era... gente da minha idade e mais novos, sem pernas, a gritar com dores. Não era gritar com medo, era mais raiva que outra coisa. E a coisa mais impressionante é que nenhum deles, não ouvi um que fosse, foram dezenas, preocupado com a sua situação. Todos estavam lá no Seis Gemidas, o que é que vai ser da minha noiva e de meus pais quando souberem que eu estou assim? Isso é que era completamente chocante. Eu via, eles não preocupados consigo, mas sim com os familiares, como é que ia ser.
E ao longo dessa sua estadia em Angola e depois dos depoimentos que foi recolhendo, que imagem é que gostaria de transmitir às pessoas desses tempos de Angola, de Moçambique, da Guiné? A nova geração não sabe,
não sabe
o que é que foi
sabe.
Essa angústia
não
da
não
guerra.
Não pode saber, não sabe. Ninguém pode imaginar o que foi para as famílias portuguesas, e neste caso açorianas, o que foi viver 13 anos na angústia da guerra. Porque as famílias foram atingir todas as ilhas. E eu escrevo e digo aí, é verdade, quando Salazar, em 61, que houve essa chacina no norte de Angola, mulheres, brancas, crianças, chacinaram tudo à catanada, não era com armas de fogo. Quando Salazar fez um discurso à nação e disse para Angola rapidamente e em força, a maioria esmagadora da população portuguesa apoiou Salazar. Não há dúvida nenhuma. Não venham esquerdistas a dizer o contrário, porque não é. Agora, depois, como a guerra durou tempo demais, à medida que foram chegando às freguesias, às aldeias, às cidades, etc., os restos mortais e as notícias de mortes, de estropiados, dessa situação toda, aí começou a haver uma certa relutância. Os pais sofriam muito. Por exemplo, na minha terra, o primeiro rapaz que morreu de lá foi no princípio de agosto de 69, 7 de agosto, salvo erro. Até aí, as despedidas, ou ir para o ultramar, não era fácil. Isso é para mim, eu estou despedida da minha família. Mas, a partir daí, tornou-se muito mais violento. E quem diz no curva é que é um exemplo que serve para todos os lados. Era uma vida complicada, quer para os que iam, quer para os que ficaram.
Houve famílias de luta em todas as ilhas?
Em todas as ilhas. Em todas as ilhas, talvez em todas as freguesias.
Já se fez a contabilidade, enfim, e falo assim, não por desrespeito, mas já se apurou o número de açorianos mortos
Eu não sei se estão apurados ou não. O que eu sei é que no total foram mais de 10 mil mortos. Embora os militares tenham de dizer que foram 10 mil. Foram mais de 10 mil mortos e mais de 30 estropiados. Com todo o grau de estropiação, completamente sem pernas, sem braços.
Entre eles, muitos açorianos.
Aí, nessa pequena entrevista, que são 27, salvo erro, 26 ou 27 entrevistas, tem uns quantos deficientes. Tem o Gilberto ali de São Roque, que é o que por cima tem um vulcão, sem as duas pernas, tem esse senhor da Salga sem as duas, daqueles que eu contactei.
Pode-se dizer que África foi para Portugal um pouco o que o Vietnã foi para os Estados Unidos?
Foi. Eu sei que o Vietnã que era mais parecido com a Guiné do que com Angola e Moçambique, em termos de clima, em termos de terreno. Mas também nós não tínhamos uma mínima parte, uma milésima parte das condições que os soldados americanos tinham no Vietnã. Eles só estavam determinados dias nos combates. Depois vinham para a retaguarda com um apoio logístico em condições. E nós não tínhamos. E tenho um rapaz que faleceu em Cabinda, já depois de ter saído da tropa, mas estava na PSP, que falecei uma crónica dele, que era das Flores, mas por opção foi criado numa família de acolhimento no Corvo. Esteve 28 meses nos motos de Cabinda. Não foi um mês nem dois, foram 28 meses. Só vieram para Luanda nas vésperas de embarcar. Eu tive com ele 3 semanas, ele dormia na base comigo e comia, porque eles não se importavam como era militar. Ele teve as últimas 3 semanas que estávamos à espera do navio chegar, ele teve comigo e contou-me essa história toda. Tinha um ferimento grande numa perna, não deficiência, mas ele tinha assim, levou a parte da barriga da perna, como a gente costuma dizer, do músculo da perna. E não foi, os americanos não. Os americanos estavam, enfim, e depois tinham. Quais eram as condições? Veja só, doutor Paulo Simões. Gente que vinha do ultramar, alguns com pequenas deficiências, depois de uma comissão inteira a padecer nos motos de Angola e serem sujeitos ainda a 12 dias, e os que vinham de Moçambique eram 24, 12 dias, a dormir no porão, como os bois vão daqui para Lisboa, e a comer no chão, em cima de convés, como os porcos comem nas pias. Tal e qual, não há dívida nenhuma.
Quanto tempo é que durava a viagem?
12 dias.
12 dias?
No Ix e no Niassa eram 12 dias, e no Pátio.
Vera Cruz
eram 8, 9 dias. E o Príncipe Perfeito também era 8, 9 dias. Mas
as condições eram melhores no Veracruz ou era tudo igual?
Dormir acho que era no Pró. Agora, por exemplo, eu fui para lá no Ix, também dormi no Pró, mas pelo menos comia numa mesa com gente, com pessoas a servir. Se fossem militares ou fossem civis, não me interessava, isso não interessava nada. Agora, eu vi um rapaz que tinha uma bala, tinha-lhe arrancado aqui uma costela, tinha-lhe apanhado o pulmão e custava-lhe a subir escadas. Estava a dormir no Pró. E quando acabaram de comer, nem havia água para lavar os pratos. Imagine pratos de alumínio. Lavados 12 dias em água salgada, como é que estarão? Como é que estavam? E a comida péssima. Eu fui intoxicação a bordo 3 ou 4 dias depois de sairmos de Luanda. Não morreu ninguém, mas aqui às 2 da manhã era uma gritaria que ninguém se entendia lá com dores que as pessoas tinham.
E os cuidados médicos eram decentes?
Eu vou dizer que meu amigo que entrevistei aí me disse, eu vou rir para não ter que chorar.
Eram assim tão maus?
É.
Havia. O seu livro...
Não, digo-lhe só uma coisa. O senhor ia falar com o médico, por exemplo, na viagem. Ia lá ao gabinete dos médicos. Tenho uma dor na barriga. Odia um frasco, vai tirar um comprimido, LM. Toda a gente, a tropa toda a gente sabe que esses comprimidos eram LM. Mas se tinha dor na cabeça, ou num pé, ou num braço, ou fosse onde fosse, era o mesmo comprimido.
Então, o LM dava para
o tudo. LM, e pode perguntar que toda a gente se lembra desses comprimidos.
E curava alguma coisa, ao menos.
Não morreu ninguém nessa intoxicação, porque não foi o suficiente para isso, mas era uma gritaria. Depois aquilo os intestinos deram em destampar. Em cima de convés, porque não havia casas de banho. Eram umas sanitas em cima da muralha do navio, que iam diretamente para o mar. Se quase tivesse o azar da carteira ou uma coisa lhe cair, não havia mais hipótese. Mas como as sanitas eram poucas, e eram mil e tal homens a gritar com dores na barriga, e depois aquilo foi em cima de convés, porque tinha que ser, não é? No outro dia tivemos que comer ali.
Aquele cheiro, imagino.
Ao levarem uma coisinha com água salgada, não havia água para lavar a cara de manhã, nem para fazer a barba, nem nada disso. Isto depois de virmos lá. Pessoas, eu vinha bem fisicamente, mas haviam pessoas que não vinham. Desculpe, é só uma coisa para que não haja confusão. Os que vinham com deficiências, por exemplo, como um rapaz que vinha sem uma perna, não iam dormir ao pronto, não podiam.
Uhum. Havia escadas. Uma enfermaria, algum...
Havia um posto de atendimento, digamos.
Lino Fraga, este seu livro Pátria, porque nos abandonas, Sofrimentos de uma Guerra, a fotografia lindíssima
é do Furriel Mociano Humberto Reis
na Guiné. Vai ser posto à venda. Quantos exemplares é que produziu desta primeira edição?
Olha, a edição é minha, é do autor. Não pedi subsídios a ninguém. Tenho que referir apenas à Câmara Municipal do Corvo, porque era a minha terra e fazia questão que ficassem lá livros, quer para recordação, quer na biblioteca. Tinha uma verba muito pequenina, mas o Manuel Rita deu o que pôde, comprou 30 livros. E o resto estamos a vender. Uhum. Não podemos vender abaixo de 15 euros, porque não teve subsídios, é praticamente o preço de custo, e agora na apresentação é mais barato, que depois quando for posto nas livrarias, as livrarias levam sempre mais caro.
Mas
fizemos 250 exemplares.
Espera vender a totalidade. Gostaria?
Eu gostaria que sim, vamos ver. Se der para vender, tu pensas
na
venda.
Na apresentação do seu livro, vai falar o professor Dr. Carlos Cordeiro.
Carlos Cordeiro,
professor de História da Universidade dos Açores.
Grande entusiasta, que também foi combatente em Angola, que lhe morreu um irmão na guerra. Uma pessoa que sente estes problemas e agora tem feito umas palestras na universidade com convidados. E que fez o favor de juntar o útil ao agradável, que é lançar este livro no dia de uma dessas palestras. Por coincidência, que vai ser convidada uma senhora doutora psicóloga. E se passar os olhos para o livro, grande parte do que contei são problemas psicológicos. Eu já lhe entreguei o livro já há uma semana. Ela ficou extremamente satisfeita porque disse-me ela que podia facilitar o trabalho que ia desenvolver, porque os traumas estão aí, os traumas e fotografias.
Agradeço a Lino de Freitas Fraga, o autor do livro Pátria, porque nos abandonas, Sofrimentos de uma Guerra, um livro apresentado esta sexta-feira na Universidade dos Açores, no Anfiteatro C, a partir das 5:30 da tarde.
Posso dizer, por acaso não era um Anfiteatro C.
Eu estava a ler o que estava no convite.
Mas eu não emendei para não ficar aí borrado. É um anfiteatro D, mas é tudo dentro da universidade, um é em frente ao outro, por uma questão
logística. Não há que enganar.
Depois de entrar ao portão da universidade, toda a gente, o porteiro sabe dizer onde é que é, mas peço desculpa porque aí houve um pequeno lapso.
O convite está feito, é esta sexta-feira a partir das 5:30 na Universidade dos Açores. Obrigado ao autor Lino Fraga.
Obrigado, eu.